o balão da descida da Ponte JK e o viaduto que desce para a ESAF, lá na DF01, ela está com duas faixas de cada lado. Essa pista que seria acrescido mais uma faixa de cada lado.
Entendi. Então
Entendeu?
teríamos uma faixa de cada lado ali na DF001. Eu já aproveito para
Isso.
colocar aqui uma questão do ouvinte, está relacionada a isso, o Ed Nelson, está dizendo o seguinte: não adianta somente alargar as pistas ou fazer mais pistas se o trânsito vai travar quando há passagem de pedestres, por exemplo. E ele acusa que há falta de passarelas no local, e ele disse isso porque o Alto Mangueiral não foi ocupado nem 5% da capacidade. Tem também a possibilidade de construção dessas passarelas reclamadas pelos moradores da região?
Perfeito esse comentário aí, Bruno. Tem sim, nós já temos inclusive uma passarela dessas licitada e com previsão de início das obras aí até outubro, novembro, que é ali na descida para São Sebastião, ali próximo ao viaduto Mangueiral. Ali é um ponto de grande travessia que já tem inclusive uma passarela licitada. Outro ponto complicado é próximo àqueles comércios ali do Jardim Botânico na DF01. Ali você tem dois semáforos que realmente trava muito o trânsito e que a gente está estudando uma passarela. Qual que é o grande problema ali, Bruno e Mariana? Ali você tem uma rede de alta tensão que a gente está tentando sem interferir com essa rede, porque para tirar uma rede dessa aí é complicado. Então a gente tem que fazer esse estudo aí, como é que a gente faria por causa da questão da acessibilidade, que exige aquelas rampas grandes, né? E que vão muito para fora da pista. Então está sendo estudado. E ele tem toda a razão. Realmente a gente vai fazendo as intervenções para melhorar o fluxo viário, mas sem dar essa condição do pedestre atravessar de forma que não interfere, a gente não consegue vencer. Mas está sendo pensado, tá?
Tem uma pergunta do nosso ouvinte sobre essa região. Vamos a ela.
A Avenida do Sol, ela é bem peculiar. Em grande parte dela é impossível duplicar, porque as ruas já passam pregadas nas paredes do condomínio. Então eu queria entender que estudos são esses que o presidente do DR disse que fizeram em relação àquele trecho lá. Eu uso muito a Avenida do Sol, ela é muito comprida, entendeu? Dá mais de 10 km até lá embaixo, onde ela acaba. E que estudos são esses que eles vão duplicar aquela pista ali, que em sua grande parte ali, não existe possibilidade de duplicar. Como é que vai ser feito isso?
Fauzi.
Excelente, excelente. Eu tinha até me antecipado na hora que eu falei que essa aí é a última etapa vai ser a última etapa dessas grandes obras, porque justamente tem esses problemas que o nosso ouvinte falou. Você tem ali larguras que não permitem uma duplicação, porque já tem um muro de condomínio de um lado, de outro. E aí, Bruno, o que que a gente está prevendo, até a ideia da nossa governadora, inclusive, foi de criar uma comissão, um grupo de comissão de estudo para isso, envolvendo vários órgãos, como o DR, CEDU, DETRAN, vários órgãos que tem SEB, para poder a gente estar definindo como a gente fazer isso. Muitos trechos não vão conseguir realmente ter uma duplicação. Aí o que que está sendo estudado nesse trecho que você não consegue duplicação? A gente está estudando o que a gente chama de binário, que é você, nesses em determinados trechos, colocar somente num sentido a pista, visto que você vai ter essa outra avenida que eu te falei, que sai da Avenida do Sol e sai lá na Ponte JK. Então, a gente poderia botar, por exemplo, a que está chegando na Avenida do Sol, no sentido final lá, né, Ouro Vermelho, aqueles condomínios, e um outro trecho subindo por essa pista nova para sair no balão da pista JK, da Ponte JK. Então, isso aí a gente chama de binário. Só que isso tudo que eu estou adiantando requer realmente estudos grandes. Por quê? Porque pega realmente interferências fundiárias, pega interferências de redes. Tudo isso tem que ter um estudo muito minucioso para a gente poder concluir isso. Então, o nosso ouvinte pode ficar tranquilo que, obviamente, a Avenida do Sol, a gente não vai conseguir mexer esse ano lá, claro, e vamos focar justamente nesses estudos para que a hora que mexer, poder realmente resolver o problema com as várias formas que a gente tem.
A Marie Nogueira também tinha apontado a necessidade das passarelas, mas ela até diz que gostaria que fossem passarelas acessíveis, né? Queremos passarelas, por exemplo, como as do metrô, com comércio, acessibilidade e segurança. O modelo que está sendo pensado nesses pontos aí da 001 é do modelo de passarela tradicional, Fausto? Como é que é?
Todas as passarelas que o DR faz são acessíveis, inclusive que elas são no mesmo padrão das vias que tem BRT, e são passarelas de primeira qualidade. Questão de segurança é outra coisa, não dá para a gente misturar com o DR, que é um órgão obviamente, de execução das obras, a questão da segurança. Segurança é a gente tem que dar outro tratamento, que a nossa Secretaria de Segurança, a nossa Secretaria de Patrulha lá, vem trabalhando e vem melhorando muito isso aí já. Então, essa questão do comércio nas passarelas tem algumas questões contrárias que permitem a gente, que não permitem a gente fazer isso no momento, que também está sendo estudado. Mas o que a gente promete são passarelas acessíveis, com rampas, com as escadas, e para o pedestre poder passar. Inclusive, Bruno, a gente até aproveita essa questão aí, a gente ainda continua tendo muito óbito, principalmente, com pessoas tentando atravessar debaixo de passagens de passarelas. Então, o pedestre tem que ter também essa consciência, porque se tem a passarela, ele anda um pouquinho a mais e atravessa com segurança para a gente poder estar diminuindo esse número de mortes de travessia, né, de pedestre.
Eu só para contextualizar aqui, eu acho que a ouvinte estava dizendo mais sobre possibilidades de passagens subterrâneas, passarelas subterrâneas, né? Não parece ser o projeto ali para aquela região.
Ah, sim, não. Na passagem subterrânea, o grande problema é esse. A gente está estudando isso também, só que as passagens subterrâneas realmente aí tem que ser, sim, acopladas a um sistema aí, ou de comércio, ou de alguma forma que dê realmente uma tranquilidade, um conforto para o pedestre poder passar ali, né? Isso está sendo estudado, sim.
Bem, a gente já tem, então, portanto, essa informação da construção de mais uma faixa, tanto ali na DF-001, nesse trecho que vai do viaduto do Jardim Botânico até ali a descida para a Ponte JK, nos dois sentidos. Agora, a ouvinte aqui, a Ana Cristina, ela quer saber o seguinte, e o que adianta, porque o trânsito vai, enfim, estrangular lá na frente também, na chegada da ponte, né? Muitas vezes a gente tem os acidentes que acontecem na própria Ponte JK, o que trava tudo ali na região, e ou no acesso ou na saída da Ponte JK, em função da passagem daqueles pedestres naquela região. Aliás, é um outro ponto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, apesar de saber que não é aí da gestão do DR, mas eu tenho sido questionado por muitos moradores da região sobre a decisão que foi tomada pelo Detran recentemente de reduzir a velocidade daquela via e também com o anúncio de que haverá instalação de semáforos ali naquele trecho das proximidades da Ponte JK. Então, o questionamento da ouvinte aqui, o que garante que mesmo com essas intervenções, lá na frente esse trânsito não vai congestionar novamente, Fauzi?
Não, veja bem, a ouvinte ela tem que entender, o trânsito ele é muito dinâmico e ninguém está aqui prometendo que todos os problemas vão ser solucionados de uma vez só. O trânsito, muitas vezes, você resolve, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente fez o viaduto da descida do Jardim Botânico, muitas pessoas falaram, ah, isso não vai resolver porque é pontual, e quem falou isso quebrou a cara, porque resolveu muito a descida lá pela ISAF. As pessoas, a gente tem relatos de pessoas que gastavam antes 40, 50 minutos para chegar no plano piloto e hoje gastam 20 minutos, porque não tem mais aquela interferência. A mesma coisa nesse viaduto que a gente está anunciando agora, lá na descida da Ponte JK. Você elimina ali um ponto de entroncamento enorme que tem ali. Aí, obviamente, beleza, aí você vai descer a Ponte JK, rumo ao plano, rumo ao centro, aí quando chegar lá depois da ponte, naquela avenida lá que você falou muito bem, na verdade é a responsabilidade do Detran, ele sai, não é uma rodovia do DR, mas que o Detran tem certeza que também está tratando de forma para dar segurança viária, né, que seria os nossos tantos motoristas quanto os pedestres poderem trafegar com uma forma segura, mas com fluidez, porque senão a gente trava todo o trânsito, né, dá segurança viária, mas trava o trânsito. Então a nossa briga é sempre essa, de dar fluidez com segurança viária. E a gente tem que resolver no ponto a ponto. Realmente a gente não vai conseguir nunca, só numa intervenção, resolver os problemas da cidade, não, que tem 2 milhões e 100 mil veículos rodando, né?
Sim, o Adenilson quer saber exatamente sobre a obra do asfalto, o caminho da escola em São Sebastião, né? Ele fala que a empresa iniciou, mas ficou parada e teríamos que terminar essa obra antes de voltar às chuvas, se tem alguma previsão para isso, Fauzi.
Tem, o nosso ouvinte está falando da Aguilhada. É o núcleo rural Aguilhada, na região de São Sebastião. Essa obra começou, está em obras, porque lá a gente teve a necessidade de fazer alguns colchões drenantes, que a gente chama, que são intervenções de drenagem, porque lá tem trechos que deu água, né, afloramento de água, e aí a gente precisou fazer essas intervenções, e nós estamos justamente fazendo isso para depois dar continuidade na sequência da pavimentação. Então é uma obra que já está contratada, que está em execução, e então em breve, tão logo fica pronto.
Então, Val, só para repassar aqui, enfim, os prazos, né? Eu sei que vocês vão se reunir com síndicos dos condomínios aí da região do Jardim Botânico, do Mangueiral, de toda essa área, para apresentar, né, esses estudos, mas eu queria que você passasse para a gente, de concreto, o que já tem aí contratado ou o que pode ser o próximo passo, né, dessas intervenções?
Olha só. A gente tem, você já está furando aí um spoiler aí que a governadora vai conversar nessa reunião, Bruno. Mas a ideia é a seguinte, o primeiro ponto a ter atacado é justamente esse complexo de viadutos na descida para a Ponte JK. Tá, esse já, a gente já está com definições já bastante avançadas aí, e a governadora deve em breve autorizar esse procedimento licitatório desse complexo de viadutos com mais uma faixa no trecho que eu falei antes. Então, essa é a primeira etapa que a gente deve em breve anunciar.
Muito bem. E a construção de uma faixa na DF-001 a mais, né, dos ambos os lados, nesse trecho, passando aí pelos condomínios do Jardim Botânico, isso depende da construção desse viaduto ou não?
Está no mesmo complexo, no mesmo projeto desse complexo, tá os quatro viadutos, as alças de acesso a eles, essa faixa adicional em cada sentido até a ESAF, e mais a duplicação de 1 quilômetro descendo rumo à Avenida do Sol também. Tudo isso faz parte de um projeto só que custou 82 milhões.
Tá certo. Eu agradeço aqui a participação do Fausto Nakfu. Aliás, ele tem reunião daqui a pouquinho e a gente vai liberar ele para participar por lá, mas desde já, muito obrigado pela contribuição, meu caro.
Eu que agradeço, Bruno e Mariano. Um abraço.
Bom, e a gente segue com outras informações agora do nosso noticiário, do DF aqui, cultural. O CCBB vai receber até amanhã, né, recebe então até amanhã uma montagem inédita e gratuita da comédia Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Dirigido por Adriano Guimarães, o espetáculo revisita um dos maiores clássicos do teatro mundial e propõe uma encenação contemporânea que mistura teatro e imaginação para refletir sobre temas como amor, desejo e fantasia. As apresentações serão às 19h30 da noite no Teatro do CCBB. Neste sábado, então, haverá uma sessão extra às 16h com interpretação em libras e audiodescrição. E após a apresentação, o público poderá participar de um bate-papo com o diretor e o elenco sobre o processo de criação da montagem. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site do CCBB ou na bilheteria um dia antes de cada sessão. 10h55.
Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja.
Este é o último fim de semana do Capital Moto Week, o maior evento de rock da América Latina. Neste sábado, o palco recebe Barão Vermelho com a turnê Encontro, formação original. Também neste sábado acontece o tradicional passeio motociclístico pelas ruas de Brasília. A concentração dos participantes será às 15h30 da tarde na Cidade da Moto, na Granja do Torto. a partir das 15h e a saída, então, do comboio está prevista para as 16h. O percurso terá cerca de 50 quilômetros, passando pelo Eixão Norte, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Ponte JK e L4 Norte, com retorno ao festival pela Ponte do Bragueto. A operação contará com escolta da Polícia Militar, DETRAN, DER, Corpo de Bombeiros e SAMU. A expectativa é de grande movimentação de motocicletas em vias como a Esplanada dos Ministérios, principalmente essas vias aqui do centro de Brasília e a Ponte JK. A orientação para os motoristas, então, é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e, se possível, planejar os deslocamentos com antecedência.
O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. Nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir.
Bom, e até o dia 27 de setembro, o Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília recebe a exposição dos Povos da Floresta, uma mostra gratuita que reúne artistas de diferentes territórios da Amazônia. A exposição integra a etapa brasiliense do Festival dos Povos da Floresta e ficará, então, aberta à visitação até o dia 27 de setembro. O público poderá conferir fotografias, pinturas, esculturas, instalações, registros audiovisuais, experiências em realidade virtual e uma amostra de curtas-metragens que retratam a diversidade cultural, os modos de vida e as tradições dos povos amazônicos. A visitação é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 9h às 17h. Bem, lembrando que você, ouvinte da Rádio CBN, pode participar, o nosso WhatsApp está aberto, manda aqui a sua participação para a gente. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. O número é o 619-9666-9673. E a gente destaca uma rápida informação do trânsito antes de ir ao repórter CBN. Tem uma lentidão ali na Avenida Hélio Prates, nessa via que segue em direção ao Vicente Pires, próximo à Feira dos Goianos. Então, a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora. Esse trânsito, então, começa ali um pouco antes da Feira dos Goianos e vai melhorar conforme o motorista vai se aproximando ali da Escola de Praças da Polícia Militar do DF. Não há registros de acidentes por lá. Tem lentidão também na Avenida Comercial Norte, no sentido centro de Taguatinga, principalmente ali na altura do Sesc de Taguatinga Norte, até mais ou menos a altura da Avenida das Palmeiras. Vamos agora para um rápido intervalo, em seguida a repórter CBN.
CBN Brasília. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Três funcionários morreram após serem atacados a facadas dentro da fábrica da Bombril nesta manhã em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O autor do ataque, um colaborador terceirizado de 33 anos, foi preso no local, mas cometeu suicídio na carceragem. A polícia investiga a motivação do crime. A empresa informou que o homem teve um surto, repudiou o ataque e afirmou que presta assistência às famílias. O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que cria dois gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do Supremo Tribunal Federal. A proposta do governo é que a presença do Estado nessas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. O ex-presidente peruano Ollanta Humala deixou a penitenciária na noite desta sexta-feira. A justiça do país declarou a nulidade da pena de 15 anos de prisão em um caso ligado ao recebimento de propinas da empresa Odebrecht. No ano passado, Humala foi considerado culpado de receber valores da empresa e do governo venezuelano para financiar as campanhas à presidência em 2006 e 2011. O Tribunal Constitucional do Peru argumentou que o crime de recebimento de dinheiro de origem suspeita para financiar campanhas não existia na época do último delito. No horário de Brasília, 11 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, temos informação chegando de São Paulo. Luiz Rodrigues.
Cássia, a Polícia Federal prendeu um segundo suspeito de envolvimento na tentativa de enviar cerca de 400 quilos de cocaína para a Europa pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. As informações são do portal G1. Segundo a investigação, ele seria o responsável por transportar a droga até o ponto onde ela seria levada para dentro do terminal. O tratorista terceirizado do aeroporto, que teria facilitado a ação dos traficantes, já tinha sido preso ontem à noite. A carga foi apreendida após uma tentativa de embarque frustrada ontem, quando houve troca de tiros entre os policiais e os criminosos. As investigações continuam para identificar os demais integrantes da quadrilha. Cássia.
Este foi o Luiz Rodrigues, às 11h03.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Brasília. Hoje, com Ana Carolina Tomé.
Segunda hora do CBN Brasília, hoje dia 1º de agosto de 2026. Põe agora, a gente ouviu uma entrevista sobre o ombro congelado. Bruno Melo e Mariana Machado ouviram um especialista para falar sobre essa condição. É uma inflamação que limita movimentos. A capsulite adesiva é uma condição caracterizada pela rigidez e dor intensa na articulação do ombro que dificulta movimentos simples do braço no dia a dia. Vamos ouvir.
E hoje no nosso CBN Saúde a gente vai falar sobre o ombro congelado. Já ouviu falar disso, Bruno?
Peraí, ombro?
Ombro congelado.
Não, não sei o que é isso.
É também conhecido como capsulite adesiva, é uma condição caracterizada pela rigidez e dor intensa na articulação do ombro. Quem conversa com a gente mais sobre isso é o Dr. Gustavo Barbosa de Oliveira, ele que é ortopedista, cirurgião do ombro e cotovelo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Dr. Gustavo, muito bom dia.
Bom dia, Mariana. Satisfação estar falando contigo e com o Bruno, assim como os ouvintes da CBN Brasília.
Seja bem-vindo, doutor Gustavo.
Doutor, eu resumi certinho, é mais ou menos isso, o ombro congelado?
Resumiu muito bem e eu gostei da expressão do Bruno, viu, Bruno? Quando você me disse aí que ombro congelado, realmente é assim que, que os nossos pacientes acabam se sentindo quando tem a presença da capsulite adesiva, que é o nome científico que a gente dá para essa rigidez no ombro.
Agora, é porque
com a rigidez,
além da paralisação, imagino, da articulação, a pessoa sente algum tipo de frio no local?
Não.
Algo semelhante?
Não, vamos
ou não?
Lá. Excelente pergunta, Bruno. A questão maior da rigidez, ele cria uma rigidez tão grande que é como se o paciente tivesse com o ombro congelado no sentido de não conseguir realizar movimentos simples do dia a dia. Então, essa é uma patologia que resulta de uma dor intensa e que, ao longo do tempo, começa a existir também uma limitação importante da movimentação. Daí, esse nome do ombro congelado. Então, não tem diminuição de temperatura, não. Então, ele não está congelado pelo frio, mas sim pela limitação da movimentação, Bruno.
O que provoca, doutor, essa limitação?
É, a capsulite adesiva, a gente fala sobre ela como uma doença multifatorial, ou seja, existem diversos fatores que influenciam no surgimento dessa patologia. Está muito relacionada a traumas, a cirurgias feitas previamente, períodos prolongados após uma contusão, uma pancada. Pacientes que usam por períodos mais prolongados alguns tipos de imobilização, no caso uma tipóia, ou por próprio medo de movimentar pela própria dor. Existem outros fatores também biológicos, a gente diz, como diabetes não controlada, alterações hormonais, aí envolve desde a idade, pacientes muito ansiosos, né? É uma patologia típica de mulheres, Mariana. Então, mulheres após 40 anos de idade é a faixa etária que a gente encontra uma intensidade maior, uma recorrência maior. E com isso ela passa a sentir essas dores que ao longo do tempo, ao longo de dias e semanas, vai piorando o grau de mobilidade desse paciente. É uma doença extremamente dolorida que tira realmente a qualidade de vida do paciente, justamente porque muda, inclusive, o dia a dia desse paciente. Então, ele atrapalha movimentos simples, como vestir uma camisa, levantar o braço, apoiar em determinadas posições, não consegue dormir bem. E isso impacta não apenas no indivíduo como no indivíduo, mas passa a ser também um problema social e econômico, né? Porque ele não consegue realmente realizar trabalhos, limita atividades físicas, então passa a ser ter um reflexo em toda a sua qualidade de vida.
Agora, doutor Gustavo, o que difere, por exemplo, esse ombro congelado de outros problemas também acometem os ombros, como por exemplo a bursite, né, que é outro tipo de mal limitante que as pessoas também sofrem bastante. Como é que faz aí para diferenciar na hora do diagnóstico?
Gostei de você ter comentado sobre bursite, Bruno, porque a bursite em si é um dos termos mais ditos para quem tem dor no ombro. Essa é uma caracterização muito antiga, já na época que a gente não tinha outros aparelhos, outros métodos diagnósticos adequados, que a gente tinha na época era questão mais clínica e alguns exames como a ultrassonografia. E um das patologias que mais conseguia se ver na época era um aumento de uma bolsinha chamada bursa, que quando ela inflamava virava bursite. Então ficou no ideário coletivo que tudo quanto é dor no ombro é a chamada bursite. No entanto, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ver que existem diversas outras patologias dentro do ombro. Dentre essas patologias, existe a capsulite adesiva, que é o ombro congelado. O que difere ela de outros problemas, ela realmente é uma doença que a gente fala de exceção. O que isso quer dizer? Antes da gente caracterizar esse ombro que tem uma capsulite adesiva ou o ombro congelado, a gente realmente tem que fazer uma investigação clínica bem feita e fazer alguns exames para descartar outros problemas que são comuns também no ombro. Lesões como lesões de tendões, inflamações, as tendinites, artrose, que são os desgastes na articulação, que também podem imitar, entre aspas, características, essas características desse ombro congelado. O mais importante que eu costumo dizer para os meus pacientes é sempre identificar a dor como um fator de alerta. O paciente tem dor que não está melhorando ao longo do tempo, e essa dor está levando uma limitação de movimento, tirando a qualidade de vida desse paciente, é o sinal que o seu corpo está pedindo ajuda. Então, o quanto antes a gente fizer uma investigação e um tratamento de maneira adequada, mais fácil vai ser o tratamento, consequentemente, o retorno à qualidade de vida desse paciente.
Eu recebi aqui, doutor Gustavo, a participação de uma ouvinte, a Carmen. Ela recebeu esse diagnóstico de ombro congelado, está sofrendo horrores com as dores desde janeiro, diz que é realmente horrível e está dizendo assim, meu caso é daqueles sem uma causa muito bem definida. E disseram para ela que só mesmo o tratamento com infiltração resolveria. E ela está desconfiada, quer saber se é isso mesmo. Então peço para que o senhor primeiro explique o que seria esse tratamento de infiltração e se esse é o melhor caminho para tratar o ombro congelado.
Ótimo. Depende muito, Carmen, da fase que se encontra o seu caso, tá? Em fases mais iniciais, cuja a dor é mais intensa, a gente pode utilizar medicações, né, analgésicas, anti-inflamatórias, que ajudam muito no tratamento e no controle dessa dor. Mas em algumas vezes, quando essa dor ela começa a ficar mais crônica ou mais demorada, de maneira geral, ele começa a ter também limitações de movimentação. E a gente passa a ter a necessidade de utilizar outros métodos de tratamento. Um desses métodos é, assim, o tratamento através de infiltrações. As infiltrações são a maneira de como a gente introduz algumas medicações em articulações, em tecidos, ou próximos a nervos. Então, é um termo mais geral, mas existem diversas coisas que nós podemos fazer. Então, sim, a infiltração é um artifício utilizado. Junto com isso, pode ser feito também a utilização de bloqueios neurológicos, que são remédios que são colocados ao lado de nervos para dar conforto a esse paciente e ser possível ganhar tanto qualidade de vida, melhorando a dor, assim como também facilitando na fisioterapia. Então, esses tipos de métodos que a gente vai fazendo ao longo do tempo são os mais adequados. Então, a infiltração, sendo feita de maneira adequada, hoje a gente utiliza muito a ultrassonografia, o aparelho de ultrassom, como um guia para a realização desses procedimentos, dando mais assertividade, mais segurança e efetividade nesses procedimentos, sim um bom método. Mas algumas vezes também, Bruno, Mariana e a Carmen que nos perguntou, há necessidade, infelizmente, de tratamentos cirúrgicos. Quando falha-se todos esses tratamentos, algumas vezes há, assim, a necessidade desse tratamento cirúrgico.
Sim. Nosso ouvinte também relata que o relato que ela recebeu lá o diagnóstico e dizendo que há a expectativa de durar até um ano, né, com esse problema, com essas dores, é realmente muito tempo. Agora, no caso de cirurgia, o que, que se faz exatamente nesse procedimento, doutor?
Então, o caminho principal da endocapsulite adesiva, quando ela é cirúrgica, é justamente pela limitação da movimentação. Então, um dos métodos que a gente utiliza muito hoje, existem desde métodos de levar o paciente para dentro de um centro cirúrgico, fazer o que a gente chama que é uma manipulação, ou seja, uma movimentação, depois que o paciente é anestesiado, é lógico, né? Ele é anestesiado e é feito uma manipulação para tentar ganhar esse movimento. Associada a isso, é feita uma limpeza de toda a estrutura dentro do ombro, que são criados aderências. No passado, eram aquelas aderências que são pequenas fibroses que vão dando ao redor do ombro, e essa estrutura chamada cápsula, que é como se fosse um envoltório que protege todo o ombro, ele é uma camada que protege o ombro, ela perde a elasticidade. Ela começa a ficar mais rígida. Então, eu gosto de explicar para os nossos pacientes, nossos ouvintes, é como se fosse uma bexiga de balão, que ela tem uma elasticidade, ao longo do tempo ela fica rígida, como se fosse ressecada. Então, há necessidade de a gente fazer uma liberação, ou seja, cortar parte dessa cápsula para que haja novamente o retorno dessa movimentação. De maneira geral, é uma limpeza nessa articulação e a liberação de algumas estruturas que causam essa restrição da movimentação.
Muito bem. Então, doutor, tem saída, né? As dores realmente são incríveis aqui, pelo menos os relatos dos nossos ouvintes, de que realmente dói demais, mas o importante é buscar um tratamento quanto antes, ter esse diagnóstico e já passar a adotar a conduta correta. Recebi aqui a participação da Thelma. Ela, em 2019, teve capsulite adesiva, é isso?
Adesiva.
Isso. É que ela acabou trocando aqui. Uhum. Procurou ortopedista, ele disse que o problema teria sido causado porque do ano de 2016 a 2021, ela foi a principal cuidadora do marido dela, já falecido. E ela o pegava muito no colo, ele era pesado. Teria cura, porém, ela acabaria desenvolvendo também no outro ombro. E aí, continua o relato aqui, acabou também ajudando para a cura dela, foi a fisioterapia. Ela conseguiu fisioterapia no Sara Kubitschek, mas foram quase 2 anos de tratamento para conseguir tratar. Agradeço o relato aqui da Thelma. Muito obrigado, viu, Thelma, por compartilhar sua história conosco. E para encerrar, doutor, eu queria que você falasse da importância da fisioterapia nesses casos, né? Quando é que há indicação e se esse caso aqui relatado pela nossa ouvinte configura realmente o que pode acontecer para outros pacientes do tipo.
Excelente, excelente, Thelma, o seu relato, e sim, tem correlação e é fundamental. A gente costuma dizer que a fisioterapia e os fisioterapeutas têm um papel fundamental na hora, sim, de tratar nossos pacientes com capsulite adesiva. É importante entender que, como eu disse anteriormente, a fase da doença. Quando são fases mais iniciais, que a gente consegue ter um tratamento mais inicial com medicações orais, algumas injeções, consegue-se fazer ou ter um ganho maior ou melhor com a fisioterapia, porque fica mais fácil para o paciente. Em alguns outros casos, quando existe já essa restrição da movimentação, há necessidade de a gente fazer um tratamento conjunto mais intenso. E aí sim, aqueles bloqueios neurológicos que eu comentei, as infiltrações e mais a ação do fisioterapeuta, é o que vai fazer realmente que o paciente restabeleça de maneira adequada a movimentação, para, num segundo momento, ele fazer o papel de fortalecimento dessas estruturas no ombro para proteger também. Porque a gente tem que lembrar que o que causa muito essa patologia são alterações que vão acontecendo ao longo do tempo no ombro, seja ela uma inflamação, uma lesão. Então, a gente tem que estar sempre buscando proteger nosso ombro com atividades físicas. Então, você consegue entender que são várias pequenas causas que podem causar. Então, voltando à pergunta, a fisioterapia excelente, faz parte, sim, do nosso tratamento e funciona muito bem.
Tá certo. Doutor Gustavo, muito obrigado pela participação hoje conosco. Parabéns aí pelo trabalho e até uma próxima.
Eu que agradeço, satisfação de estar presente na CBN em Brasília.
Aqui a participação do Zé Eduardo, nosso ouvinte aqui da Rádio CBN, porque mais cedo a gente trouxe aqui a informação do festival aqui do Moto Week, né? Que é o Capital Moto Week. Este é o último fim de semana, é o maior evento de rock e motos da América Latina. O palco hoje recebe o Barão Vermelho com a turnê Encontro Formação Original e também neste sábado acontece o tradicional passeio motociclístico pelas ruas de Brasília. E aqui o nosso ouvinte, o Zé Eduardo, falando que esse grupo é realmente enorme, gigante, é muita moto, impressionante mesmo, é um verdadeiro enxame de motor como de abelhas, uma maravilha e é uma verdadeira cidade móvel. Muito obrigada pela sua participação, Zé Eduardo. E os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, e agora a gente muda um pouquinho de assunto, informação do Corpo de Bombeiros. Um homem morreu na manhã de hoje lá no aterro de Samambaia. Essa ocorrência foi atendida pelos militares por volta de 8h50 da manhã. Quando os militares chegaram, os militares então atestaram ali o óbito no local e a Polícia Civil foi acionada. Até o momento não sabe a dinâmica desse acidente, mas possivelmente o homem, né, o trabalhador ali, a pessoa que trabalhava no aterro de Samambaia, acabou possivelmente sendo atingida por um trator, mas a polícia deve esclarecer esses fatos. O relato então informa que esse homem era um funcionário que trabalhava no local, não há informações sobre a idade, então a gente vai seguir acompanhando também mais informações sobre essa ocorrência. Bom, e a gente também traz aqui uma outra atualização sobre um acidente de trânsito que aconteceu também na madrugada de hoje, deste sábado, de 1º de agosto. Essa ocorrência ali por volta de 3h30 da madrugada. O acidente ocorreu, então, no bairro Morro da Cruz, na esquina da Rua 8, em São Sebastião. Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo que havia colidido, então, contra um poste de energia elétrica, permanecendo sobre a calçada. E um dos ocupantes foi localizado caído ali ao solo, inconsciente. A vítima, um jovem de sexo masculino, um jovem apresentava ferimentos, não tem aqui a idade dele, e também foi declarado o óbito no local, não resistiu aos ferimentos. Os outros dois ocupantes do veículo, uma mulher e um homem, foram atendidos pelas equipes de bombeiro, conforme um protocolo de atendimento ao trauma. Ambos estavam conscientes, orientados e estáveis, e após uma avaliação médica, receberam uma indicação de transporte para um hospital próximo à cidade. Não se sabe a dinâmica desse acidente e, em razão da colisão, o transformador acabou se desprendendo ali do poste e sendo necessário o acionamento da Neoenergia para adoção das medidas de segurança da rede elétrica, e a Polícia Militar do DF também foi acionada para as providências cabíveis por lá, nessa região de São Sebastião. Bom, e a gente segue com outras informações do nosso noticiário local. O Ministério Público do DF denunciou um homem pelo assassinato de um casal após uma discussão no Gama. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira contra Evandro Gabriel Ferreira, que está preso preventivamente. O crime ocorreu no dia 16 de julho em um condomínio no núcleo rural da Ponte Alta Norte. Segundo o Ministério Público, o acusado responde por duplo homicídio qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa das vítimas. Ainda segundo a investigação, após um desentendimento sobre a construção de um muro e de uma calçada, o homem atirou contra o casal do pavimento superior da própria casa, enquanto as vítimas limpavam o lote onde moravam. O Ministério Público também denunciou Evandro por posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, que teriam sido utilizadas no crime sem autorização legal. Esse crime, que repercutiu bastante aqui no DF, a gente registrou também que aconteceu lá na região do Gama. Bom, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela Epiaçu no sentido Santa Maria vão encontrar lentidão na altura do Park Shopping. A velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora. Não há registros de acidentes. Depois desse ponto, o trânsito segue fluindo normalmente. Bom, e tem também lentidão lá na Avenida Hélio Prates, no sentido PSUL, sentido Ceilândia. O trânsito segue, então, com mais retenção, desde a altura da 17ª Delegacia de Polícia, ali próximo também à Feira dos Goianos, a velocidade média dos veículos reduzida. Depois do JK Shopping, o trânsito dá uma melhorada e, a partir desse ponto, o trânsito fluindo bem. Agora, no sentido contrário, tem retenção também, principalmente depois do JK Shopping, até depois da Feira dos Goianos, e o trânsito trânsito vai melhorar conforme o motorista vai se aproximando ali da Escola de Praças da Polícia Militar do DF. Nas outras vias ali correspondentes, então, na Avenida Sandu, da Avenida Sandu, os motoristas que seguem em direção à Avenida Hélio Prates, o trânsito com retenção, velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora, mas na altura do posto da Sandu, ali próximo também ao Dona, Mercado Hortifruti e Adega, nesse trecho o trânsito está com mais retenção, também não há registros de acidentes. E na Comercial Norte, no sentido Taguatinga, o trânsito com mais lentidão desde o Sesc de Taguatinga Norte até já quase chegando à Avenida das Palmeiras. Tem trânsito parado também lá próximo ao Balão da Unieuro, em Águas Claras, Avenida das Castanheiras. Velocidade média dos veículos por lá na casa dos 15 km por hora. E agora trazer uma informação aqui do DF, que o Distrito Federal então paga o menor salário para trabalhadores no comércio se comparado aos outros estados do Centro-Oeste. A remuneração média dos trabalhadores do setor foi de 1,7 salário mínimo, mesmo o índice registrado em Goiás. O índice também fica abaixo da média nacional, que é de 1,9 salário mínimo. Os dados são da pesquisa anual de comércio 2024, que foram divulgados então nesta semana por meio do IBGE. Segundo esses dados, segundo a pesquisa, as empresas comerciais do DF movimentaram cerca de 132 bilhões de reais em receita bruta em 2024. Em relação à margem de comercialização das empresas comerciais, o DF alcançou a marca de 26 bilhões de reais e 700 milhões de reais também em 2024. Desse total, 15 bilhões e 700 mil foram gerados pelo varejo, 8 bilhões e 300 mil pelo atacado e 2 bilhões e 700 mil pelo comércio de veículos automotores. O levantamento também mostra que o comércio do DF empregava cerca de 165 mil pessoas em 2024. A maior parte das vagas estava concentrada no comércio varejista, seguido do comércio por atacado e do comércio de veículos automotores, peças e motocicletas. O número de estabelecimentos comerciais da capital também segue a mesma lógica. Das 24.900 unidades locais, 19.200 pertencem ao comércio varejista e 3.500 correspondiam ao comércio atacadista, 2.200 ao comércio de veículos, automotores, peças e motocicletas. Os dados, então, são produzidos com base no Cadastro Central de Empresas, complementado por pesquisas econômicas do IBGE e por registros administrativos. Bom, e eu vou registrar também aqui, rapidamente, a participação do nosso ouvinte. O nosso ouvinte mandou aqui uma situação, ele diz que já faz 50 dias que está sem operação no site do Detran. Ele não consegue emitir o CRLV e outros documentos para que possa fazer a transferência e ter o documento do carro para transitar. Ele reclama aqui da situação. Nosso ouvinte é o Francisco Machado, motorista por aplicativo, morador da Asa Norte. Muito obrigada pela sua participação. Mandou aqui mensagem para o nosso WhatsApp da CBN falando dessa situação e cobrando providência. Nós questionamos até mesmo o Detran para saber, ele mandou aqui algumas imagens, alguns documentos para a gente, que mostra no próprio aplicativo que quando a pessoa clica lá realmente tem uma informação falando atenção, erro ao obter dados do veículo. Então, os nossos ouvintes também podem participar, a gente já questionou também o Detran, vamos aguardar uma nova resposta, até o momento a CBN não conseguiu nenhum retorno. E fica aqui, então, registrada a participação do nosso ouvinte, o Francisco Machado. Vamos repetir, então, aqui o nosso WhatsApp. Quem quiser participar, fala aí o nome, a cidade de onde está falando. E a gente vai seguir também com a nossa programação. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Agora, 11 horas 30 minutos. Vamos ao repórter CBN. Já, já eu volto com outras informações do DF. We'll be right back.
CBN Brasília. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A Polícia Federal prendeu um segundo suspeito de envolvimento na tentativa de enviar cerca de 400 quilos de cocaína para a Europa pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a investigação, ele seria o responsável por transportar a droga até o ponto onde ela seria levada para dentro do terminal. A carga foi apreendida após uma tentativa de embarque frustrada ontem, quando houve troca de tiros entre policiais e criminosos. As investigações continuam para identificar os demais integrantes da quadrilha. Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, com 48% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. Em seguida, vem o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, com 42% das intenções de voto. O Instituto ouviu 1.022 eleitores de 28 a 30 de julho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE 04519/2026. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro em partida que começa às 9 da noite. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
CBN Brasília. Hoje com Ana Carolina Tomé.
A procura
por spray de pimenta já aumentou mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza a venda do produto para mulheres. Com isso, os lojistas estão reforçando os estoques, organizando a destinação adequada dos frascos vazios e a indústria está se adaptando aos produtos, adaptando então os produtos às novas exigências da legislação. Especialistas, no entanto, alertam que o spray não substitui medidas de prevenção e que ainda não há estudos que comprovem sua eficiência na redução da violência contra as mulheres. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem. Mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza o spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres maiores de 18 anos, lojistas já relatam um aumento na procura pelo produto. Diante desse cenário, os comerciantes se preparam para reforçar os estoques e orientar os consumidores sobre o descarte adequado dos frascos. O detalhamento da aplicação da lei ainda depende do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pelo texto sancionado, as empresas terão que manter o registro das vendas e orientar o público sobre o uso correto e responsável, assim como comercializar sprays de capacidade máxima de 50 mililitros e de uso individual. O uso irregular poderá resultar em multa, apreensão do produto e perda do direito de adquirir novos frascos. Nenhuma cliente poderá adquirir o item sem identificação e apresentação de atestado de antecedentes criminais. Enquanto a comercialização do spray de pimenta previsto na lei ainda depende de regulamentação, o mercado legal oferece sprays de extratos vegetais, como os de casca de laranja e gengibre. O comerciante Rafael da Silva percebeu o crescimento da procura pelo produto na loja de artigos militares, onde trabalha em Itajaí, Santa Catarina.
A gente percebeu que essa semana aqui algumas mulheres já mandaram mensagem, outras já era até a loja, né? As lojistas já estão se preparando para até mudar um pouco o produto, que tem um tamanho máximo. Então a indústria, ela já está produzindo ali um spray que seja próprio para as mulheres, né? Mas em breve aí a gente já vai ter esse spray de pimenta, né?
Segundo Malisson Miranda, da Condor Tecnologias Não Letais, a indústria já vem adaptando os produtos às novas exigências da legislação.
Logo depois que foi sancionada essa lei no Rio, a gente lançou um produto desenvolvido especialmente para mulheres. Nós colocamos no próprio rótulo um QR Code. Ali ela encontra um mundo de informações. É, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente não recomenda e é expresso isso, que esse produto seja usado contra um agressor portando uma arma de fogo.
Em Brasília, o vendedor Sidney Bandeira afirma que a loja onde trabalha já busca uma destinação adequada para os frascos vazios.
Uma média de aumento de mais ou menos de 40% na procura. E sobre o gengibre, não tem mais em estoque, tá? Porque realmente a procura aumentou bastante com esse novo projeto aí deles. A gente viu, né, que ia ter esse aumento de vendas, a gente preveu isso, conseguiu encontrar essa empresa privada que faz o descarte adequado, para a gente não degradar o meio ambiente, né, com algo que pode ser usado para a defesa pessoal.
Profissionais da área alertam que a medida sozinha não garante maior proteção. É o caso de Cássio Tione, especialista em segurança pública. Ele destaca que não há estudos comprovando redução dos casos de violência contra a mulher.
O que nós temos são estudos já feitos do uso do spray de pimenta por forças policiais, mas não disponibilizado para a população. Se o agressor tiver armado ou se o uso acabar não sendo o esperado, provavelmente você tem a possibilidade de que a violência escale ainda mais.
A especialista em defesa pessoal, Erika Aires, também alerta que só o spray não é suficiente. Segundo a profissional, a proteção vai além do equipamento. Envolve percepção de risco, tomada de decisão e treinamento para agir em situações de perigo. A empresária Adriele Domingues diz que pretende adquirir um spray de pimenta após a regulamentação da venda do produto.
Eu, com certeza, vou fazer a aquisição desse novo produto, até porque ele se torna mais eficiente, ele tem um poder maior de qualquer técnica que se possa usar. Ela tem que vir agregada, tem que vir servida de algum conhecimento. A gente precisa saber como usar, como manusear, como portar, porque simplesmente carregar na bolsa não basta.
Antes da lei federal, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a autorizar a venda de spray de defesa pessoal. Em Santa Catarina, uma lei autoriza a distribuição gratuita de spray de pimenta para vítimas de violência doméstica ou de tentativa de feminicídio. 11:40 e agora nós vamos ouvir uma entrevista que o Bruno Melo fez junto com a Mariana Machado durante o programa CBN Brasília. Olha só, sites simulam compras virtuais sem pagamento, promessa é liberação de dopamina. As plataformas têm ganhado destaque por permitirem que usuários simulem compras e acompanhem pedidos, mas não façam pagamentos reais. A neuropsicóloga Michele Andrade explica que a medida pode trazer um alívio temporário a quem costuma fazer compras por compulsão. Porém, é preciso estar atento ao risco de que a simulação reforce hábitos impulsivos. Vamos ouvir.
E hoje no nosso quadro Redes Sociais a gente vai falar sobre uma nova onda que tem dominado as redes, que tem dominado a internet e que está voltada para aquela pessoa que é viciada em comprar. São as simulações de compras. Sites em que o consumidor entra, escolhe um produto, faz o pagamento e vê o tempo que vai levar a entrega. Vai até acompanhando, só que nada foi cobrado e nada vai chegar na casa desse consumidor. Para entender um pouquinho mais desse fenômeno, a gente convidou a professora Michele Andrade, ela que é neuropsicóloga, professora de psicologia do Centro Universitário de Brasília, o CEUB. Professora Michele, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, viu?
Seja bem-vinda, doutora Michele.
Obrigada.
Uma coisa que é interessante é que essas plataformas, ao propor, né, ao trazer essa...